O maior prazer, senador.
Senador Pedro Simão, pelo itinerário que Vossa Excelência percorreu nas últimas décadas na vida pública brasileira, é sem dúvida o mais competente arquivo vivo, com um armazém de informações políticas fundamentais para quem deseja conhecer a história política do Brasil dos tempos modernos. E, sobretudo, porque Vossa Excelência percorreu esse itinerário sempre com muita dignidade, honradez e decência, além da competência reconhecida por todos nós. Em relação à descrição que faz das eleições e dos mandatos ao longo do tempo, não há, de forma alguma, como questioná-lo. Aliás, eu não o questiono em absolutamente nada pelo respeito que devoto a Vossa Excelência. Mas peço permissão para imaginar o seu voto. Eu imagino, e Vossa Excelência não precisa confirmar, que de forma alguma votará para avalizar um governo que desonrou compromissos assumidos e que, sobretudo, rasgou uma bandeira que, para Vossa Excelência, é sagrada, a bandeira da ética, jogando-a na lata do lixo da nossa história. Um governo que é conivente, que é cúmplice da corrupção, tem que ser condenado. Mesmo que fosse um governo extremamente competente, teria que ser reprovado. E pelo que eu conheço de Vossa Excelência, pela honradez, pela decência, pela dignidade, pelo combate à corrupção e à impunidade no país, que lidera há tantos anos, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que seu voto não avaliza esse modelo de gestão que nós estamos assistindo no Brasil há quase 8 anos. Apenas essa consideração, sem questioná-lo, não peço que responda a esse questionamento, porque não é um questionamento, é apenas uma manifestação que faço com a tranquilidade de consciência de quem o conhece profundamente. Conhece o Pedro Simão, correto, honrado, de dignidade e honorabilidade inatacáveis. E eu quero cumprimentá-lo sempre e, mais uma vez, o cumprimento por esse pronunciamento.
Eu agradeço, Vossa Excelência. A nossa amizade vem de longe. Fomos governadores juntos. E estávamos juntos naquela reunião que, lamentavelmente, Vossa Excelência era um dos nomes que podia ser nosso candidato a presidente da República e que todo mundo junto errou. E a história desse país seria outra se nós, todos os governadores do Brasil, à exceção de Sergipe, estávamos ali e não tivemos competência de encontrar uma solução. Eu acho que a Vossa Excelência colocou uma questão profunda. Os equívocos e os erros de um lado. E eu concordo. Mas eu tenho mágoa com relação a equívocos e erros do outro lado. Para ser muito sincero, eu lhe dou um exemplo que até hoje eu tenho mágoa. A Vale do Rio Doce. Eu acho que a Vale do Rio Doce, e já se levantou dúvida aqui com relação à Vale, mas o Simão, então, é contra a privatização da Vale, por amor de Deus. Tinha que ser privatizada. Mas privatizar não significava doar. E ela foi doada. Ela foi dada de graça. E Vossa Excelência estava aqui quando, naquela tribuna, eu interpelei o ministro, quando, na última hora, estava tudo decidido a favor do grupo da Votorantim, e quem decidia eram os fundos de pensão. E numa reunião que fizeram, os fundos de pensão, 48 horas antes, mudaram, tiraram do grupo Votorantim e deram para o grupo que ganhou. preço, 3 bilhões de dólares. Quem deu o dinheiro, o banco do BNDE, emprestou e o grupo não botou um centavo. Eu digo isso apenas para dizer que, se eu for olhar esse lado lamentável que diz, e diz com muita autoridade o senador Álvaro Dias, que sempre esteve do mesmo lado, Vossa Excelência sempre esteve do mesmo lado, também eu concordo, pela sua dignidade, pelo seu caráter, mas infelizmente essas coisas aconteceram dos dois lados. Pois não, querido senador.
Nobre senador, é uma honra ter a oportunidade de apartilhá-lo. Vossa Excelência é um ícone desta casa e merece os maiores respeitos, a maior admiração de todos nós. Eu me acosto a tudo que foi dito pelo senador Álvaro Dias no tocante à exaltação das qualidades, do perfil, da história e do que foi pronunciado por Vossa Excelência na tarde de hoje. Eu faço a ressalva apenas no tocante a lamentar que o mesmo não tenha figurado na chapa de oposição ao governo, na chapa do ministro ex-governador José Serra, porque, na verdade, teria, sem dúvida, maiores atributos.
O problema é que eles preferiram o índio e o senador Álvaro é cacique.
Pronto. Então, na verdade, eu lamento que, naquele momento, tenha havido... Ninguém... Dizem que um avião não cai por uma só razão, somatório de fatores. Ninguém perde uma eleição em função de um fator. As derrotas acontecem em função de uma sucessão de fatores. Se, eventualmente, o candidato José Serra for derrotado, que as pesquisas atestam, eu coloco que uma das razões foi a falha, a indecisão na escolha do seu candidato a vice. Agora, eu diria, contrariando aí ao que foi a Vossa Excelência apartilhado pelo senador Álvaro Dias, e no tocante eu me acosto 100% ao pronunciamento de Vossa Excelência, se prende ao aspecto de que o povo brasileiro está saturado da denúncia. O povo brasileiro não aguenta mais nos debates, nos guias eleitorais, nas inserções de rádio. Cansou, virou lugar comum, já não faz nem mais efeito. Então, na verdade, Vossa Excelência tem toda a razão de dizer que o que nós brasileiros esperamos nos debates que sucedam seria a discussão de temas de governo, propostas de governo, reformas tributárias, reforma política, tudo o que Vossa Excelência exaltou no tocante da ausência do debate. Essa eleição está se configurando numa eleição de ausência de debate. É troca de farpas recíprocas e, quando se apura a consistência dos programas de governo, há um total vazio, não das plataformas de governo, mas de fazer com que a população tome ciência do que, na verdade, os dois candidatos pensam. Então, parabenizo a Vossa Excelência pelo pronunciamento, principalmente no tocante a este reparo no tom das campanhas deste ano. Parabéns, senhor.
Muito obrigado pela gentileza do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu encerro, senhora presidente. Eu encerro dizendo que é com profunda mágoa que eu venho a essa tribuna. A minha gente lá do Rio Grande do Sul, que me conhece lá se vão 60 anos, não sei se o pai de Vossa Excelência já tinha nascido, e estão acostumados, principalmente nas horas mais dramáticas, lá estava eu dizendo, a luta é para lá, temos que derrubar a ditadura, temos que caminhar, mas nessa hora eu acredito. Vamos confiar que o Supremo tome essa primeira decisão hoje. E que no ano que vem o Congresso tenha condições de ser um pouco mais independente. Esse Congresso foi muito servil ao Fernando Henrique. E foi muito mais servil ao Lula. tenhamos condições de ter independência. Mas para ter independência, nós temos que ter dignidade. E para ter dignidade, o Supremo tem que aprovar o projeto da ficha limpa. Porque a partir da aprovação desse projeto, nós faremos as reformas. E que esse Congresso possa ajudar o novo presidente no caminho que vai levar. O Brasil vai bem. O Brasil, graças a Deus, eu digo aqui o que disse um mês atrás. Não vejo perigo nenhum. Aquilo que se falava, perigo de retrocesso, general falando, reunião do clube militar. O Brasil vive uma plena democracia. O regime é de liberdade. O regime é de tranquilidade. Não tem hoje, quarta-feira, e a eleição é domingo, uma pessoa que tenha dúvida que se ganhar o Serra, assume o Serra, se ganhar a Dilma, assume a Dilma. E que não vai ter nenhum levante, não vai ter absolutamente nada em sentido contrário. Isso já é uma grande coisa. Nunca tivemos tanto tempo na democracia como estamos agora. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e agora Serra ou Dilma. Fazia muito tempo que não se via um período tão longo de democracia. E o Brasil vai bem, e a economia vai bem. E a sociedade, de modo especial, os mais humildes estão bem. Estão, não é bem, mas estão respirando melhor. Então nós estamos no caminho. Quem não está bem é essa casa. Por amor de Deus, irmãos do Supremo, nos dê a chance de começar a mudar. Os heróis serão vossas excelências, irmãos ministros do Supremo, e vossas excelências que darão a última palavra, vossas excelências que dirão a palavra definitiva. Dê essa chance. Vossas excelências dizer não, volta tudo a estaca zero. E a desilusão vai ser imensa, porque se nós estávamos ali na reta da chegada para abrir o país no combate à impunidade e cair tudo, começar tudo de novo, eu nem sei quanto tempo vai começar para começar tudo de novo. Agora, se o tribunal hoje tomar decisão e nós amanhã festejarmos essa decisão, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse Congresso terá força suficiente para não ser como foi dependente do PT no governo Lula e como foi dependente do Fernando Henrique no governo Fernando Henrique, ter mais independência. E ganhe quem ganhar, poder olhar essa casa com mais respeito. Ganhe quem ganhar. Se essa casa caminhar no sentido que é o início de tudo, a ética, a moral, a dignidade, a seriedade, e que disso é o início, o fim da impunidade, leis o Brasil tem que não acaba mais. O problema é que nada é para valer. Nada é para valer. Se o Supremo decidir hoje, acabou a impunidade? Claro, meus irmãos, o Supremo tem modificações, nós vamos fazer. Nós, quando votamos, já sabíamos que a lei não era perfeita. Mas se nós emendássemos aqui, voltava para a Câmara, se voltasse para a Câmara, acabava o ano e não acontecia mais nada.